Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast tá especial demais. Hoje eu tenho um convidado muito bacana aqui, o professor Ivan Dourado. Professor Ivan, ele é professor de Sociologia na UFP, Universidade de Passo Fundo. Doutor em Educação, mestre em Ciências Sociais, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Ivan realiza palestras e oficinas na formação de professores e é a mente por trás do canal Senso Comuna, que eu sou suspeito a falar, mas é um dos canais que eu tô mais consumindo conteúdo hoje nos últimos dias. Professor Ivan, se apresenta aí pra gente.
Bom, Cadu, obrigado pelo convite, professor Cadu, obrigado pelo convite. Eu sou consumidor também de podcast, comecei a conhecer a tua construção de conteúdo, a tua produção de conteúdo ali também, quando a gente começou a conversar no YouTube, quando começou a gente trocar ideia ali nos comentários dos meus vídeos no canal, e aí eu pude começar a ter acesso e para mim as ciências exatas ficaram muito longe de mim na minha vida escolar, e eu sou um consumidor por prazer mesmo, para tentar me aproximar dessa área, principalmente a física, que é muito complementar à história, o tempo e espaço estão muito ligados, né, Cadu? Mas, me apresentar brevemente, então eu comecei como professor de sociologia em escola pública, com muito orgulho, onde eu tive talvez a experiência mais livre e autônoma de ser um professor educador, no sentido mais amplo ali, que o Paulo Freire coloca. E depois fiz o meu mestrado, principalmente porque o meu sonho sempre foi formar professores melhores do que a gente teve como quando a gente era aluno de escola. E eu acho que atuar na pós-graduação tem muito isso, formar professores e pesquisadores que vão formar os próximos professores de amanhã, né?
Sim.
E tive a grata oportunidade também de, depois do meu mestrado, ficar um ano no Timor-Leste, trabalhando como professor cooperante também. Se o pessoal quiser saber um pouco mais, ali tem meu Instagram, @douradoivan, que tem algumas fotos, volta e meia eu publico alguma coisa aí nesse sentido. E, por fim, eu fiz o meu doutorado em educação quando eu retornei de Timor-Leste para o Brasil. Eu voltei porque eu quis. E aí eu fiz o meu doutorado em educação, onde eu pude discutir um grande tema, assim, que deu origem, inclusive, ao meu canal, que o meu tema de doutorado é o senso comum. A minha tese é sobre o senso comum opinativo brasileiro, que aqui todo mundo se sente dono da verdade,
da opinião.
Né? Isso, e aí o que eu fiz foi discutir essa questão, e logo quando eu terminei meu doutorado, me perguntei se cabia eu produzir conteúdo para fora da universidade, e aí que começou um pouco esse desafio, né? Então o senso comum já é parte de mim, algumas pessoas já me chamam de senso comum e eu já fico bem feliz com isso.
Oh, da hora demais, professor. É, eu também comecei o meu canal no YouTube justamente desse tipo aí, para tentar encontrar, para levar para fora. Porque, igual você falou, para formar professores melhores do que aqueles que a gente já teve. É basicamente isso mesmo. É, eu queria aprender física quando eu estava no ensino médio do jeito que eu dou aula de física, ou do jeito que eu vejo outros professores dando aula de física, sabe? Porque, vou falar da física, mas assim, a galera vê a física como se fosse uma coisa difícil, como se fosse muita conta e tal, e não é isso. Eu tento desmistificar isso nas minhas aulas, né, e eu acho isso essencial, então esse nosso bate-papo hoje vai ser da hora demais. Então eu vou começar com a primeira pergunta aqui, professor. Aonde que a ciência entra na sua vida? Essa é a primeira pergunta que eu te faço.
Então vamos lá, Cadu. Essa pergunta é muito legal, porque eu acho que é a primeira vez que alguém me pergunta sobre a ciência, não pergunta sobre o curso, porque existe uma ideia de que a ciência só vai entrar na nossa vida quando a gente fizer um curso de graduação, né? A gente entrar na universidade, e não é verdade, né? A ciência começou a entrar na minha vida, e aí as ciências humanas, Na escola, no ensino médio, quando eu tive professores excelentes que promoviam debates, que davam aulas extremamente didáticas, eu me sentia parte do conhecimento e eu via que alguns colegas, talvez mais afeitos para ciências exatas ou para áreas técnicas, inclusive muitos deles foram para essas áreas, diziam que, que conteúdo chato, a professora fica lá dando a opinião dela. E já desde o ensino médio eu entendia que aquilo que os professores estavam apresentando lá era conhecimento e conhecimento científico, e não era a opinião deles. Às vezes tinha sempre teve professores opinativos que não explicavam que estavam dando opinião, mas desde o ensino médio, principalmente, a ciência entrou na minha vida. E eu acabei entrando nas ciências sociais por uma coincidência, porque na época, era bem a época daqueles computadorzão branco de telão que ficava na mesa das pessoas, e era a primeira geração de computador que chegou na casa das pessoas. E o companheiro da minha mãe era um cara da área de computação, então eu tinha um computador em casa sem ser rico nem nada disso, era porque ele era da área, então... E aí eu me lembro que eu virei referência na família de ser um cara que usava o computador, então eles achavam que eu era o cara que entendia de computação. Se me diziam que eu era assim, que tem a ver com reconhecimento social, o que, que eu fui fazer? Eu fiz vestibular para ciência da computação e engenharia da computação sem ter base em matemática nenhuma. Na época eram cursos que tinha, sei lá, só perdia para medicina e direito, talvez, eram cursos extremamente concorridos. E eu nunca fui um aluno excelente, eu sempre tive muita dificuldade de aprender, um déficit cognitivo bem grande, assim, talvez também por causa da escola pública, que tem alguns lapsos ali na minha formação. E aí o que aconteceu? Não passei nesses vestibulares aí, desses cursos, e apareceu uma caixinha na minha casa dizendo de uma universidade privada de Porto Alegre, que não é uma universidade de mercado, mas é uma universidade privada, que eu também fiz com vestibular lá, dizendo assim, olha, sobrou esses cursos aqui, tu não quer fazer? Aí eu olhei ali, tinham dizendo ciências sociais, aí pesquisei na internet, vou fazer esse curso, já que está escrito lá que tem política. E na verdade, a área de ciência política foi a que menos me interessei, então... A ciência começou efetivamente a entrar na minha vida nas ciências humanas e quando, por uma questão de coincidência de destino, eu comecei a cursar ciências sociais e a partir do primeiro mês de aula eu me apaixonei principalmente pela antropologia, o estudo das culturas por uma ótica científica, né? Então, eu tento ser o máximo possível ético dentro do rigor científico porque a ciência faz parte da minha vida desde o meu ensino médio.
Pô, da hora demais isso aí que você falou, você falando do computador e tal, quando eu era moleque novo aí na década de 90, 98 por aí, eu tinha uns 3, 4 anos, meu pai tinha uma escola de informática, então eu também cresci aí com esses computadores aí, então tipo, eu também cresci pra esse lado aí. E eu era o cara da computação, mas, né, mas ó, bacana demais isso aí. E a ciência, então, tá desde sempre na sua vida. E acho que, de um modo geral, a ciência, ela tá na nossa vida desde quando a gente nasce. Mas a gente não tem esse despertar pra ciência ainda, né? A gente começa a despertar pra ciência quando a gente começa a estudar, Mas acho que tá desde sempre. E aí a gente afunila pra aquela que a gente tem mais facilidade. Você falando aí que quando você estudou, você viu que tava um mês de aula, você percebeu que tava fazendo a coisa certa. Eu também tenho essa experiência quando eu fazia engenharia têxtil. Eu fiz 2 anos de engenharia têxtil, depois eu transferi para física. Eu já dava aula particular e falei assim, cara, esse negócio de dar aula é bacana. Aí eu fui e falei assim, cara, vou transferir de curso. Meu pai falou, você tá doido? Seu pai é professor, sua mãe é professor, você vai transferir? Eu falei, vou. Depois que eu mudei para física, tipo, eu falei, cara, é isso que eu quero e... Não me arrependo nem um pouco e é muito massa isso, quando você consegue fazer e de alguma forma você mudar a vida de alguma pessoa, né? Isso não tem preço, coisas que o dinheiro não compra, né? Pô, bacana demais, professor. E de onde surgiu a ideia do seu canal no YouTube? E por que esse nome, Senso Comum, né? Esse nome ele é meio provocativo, né?
Bastante, mas assim, ó, eu tinha terminado meu doutorado, tava bastante preocupado, isso em 2017. Eu sou doutor novo, assim, recentemente me doutorei em educação. E eu comecei a perceber o seguinte, eu particularmente tenho uma boa aprovação entre os meus alunos na minha universidade, Sempre fui um professor bem quisto pela molecada, assim, desde quando eu comecei a dar aula no ensino médio, que foi em 2004, que eu comecei como professor de ensino médio, escola pública. Depois eu atuei em escola particular, eu também tinha uma boa aceitação pelos alunos, e eu percebia que, apesar dessa boa aceitação que a gente constrói em sala de aula, e é isso que deve ser evidente no teu trabalho também, Cadu, a molecada olha para ti, vê um professor que quer que ele seja apaixonado pela nossa área de conhecimento, isso cria uma identidade, uma significação muito grande para a vida desse aluno, mesmo que ele não vá seguir na física, ou no meu caso, na sociologia, a gente não quer isso. Uhum. Não é isso que nos fazer feliz. A gente quer ver os nossos alunos decolando, e a gente sabe o quanto a ciência faz isso. Só que eu percebi o seguinte, Cadu, eu inclusive aqui em Passo Fundo, desde quando eu cheguei em 2013, eu fui muito bem aceito, a comunidade me aceitou, os meus alunos, os colegas da universidade, eu comecei a atuar como formador de professores também aqui em Passo Fundo, dar palestra e tal. Só que eu comecei a perceber que a gente tem um tempo de convívio com as pessoas presencialmente, que ela é muito curta, e que a gente, ainda assim, a gente ainda lida com uma elite, que são esses que estão dentro da escola, ou no meu caso, uma elite ainda maior, que é os que estão dentro da universidade e podem pagar por isso, porque no meu caso, a minha universidade é comunitária, né? Ela não é nem privada de mercado e nem pública, ela é uma pública não estatal. Então, os alunos ali dentro, eles pagam mensalidade, então já tem uma peneira muito grande. Aí eu fiquei pensando assim, será que eu não posso mais? No meu doutorado eu fiz todo um trabalho, depois eu vou te mandar minha tese, Cadu, que apesar de ser muito longa, eu tentei escrever da forma mais acessível possível para que qualquer aluno de qualquer área do conhecimento pudesse acompanhar o meu raciocínio da tese. E eu pensei, por que, que eu não faço isso na produção de conteúdo? E isso faz um ano e meio só, e eu me lembro que quando eu estava nesse ano e meio atrás, quase 2 anos, eu tinha muito preconceito com o youtuber, porque parecia essa ideia de um influenciador de opinião. Só que aí eu já fazia tempo que eu acompanhava nerdologia, o próprio Pirula, eu recebia vídeos do Pirula no WhatsApp, aí eu dizia, pô, esse cara tá fazendo algo que é fundamental pro brasileiro, será que eu não tenho algo para contribuir? E aí eu pensei, é um canal. E aí eu comecei a conversar com amigos, tem um amigo meu que é do canal do YouTube chamado Playbio, ele trabalha com a biologia, com uma ideia de universalizar o conhecimento da biologia também. E o que eu fiz? Eu comecei a conversar com essa galera e disseram, não, cria isso, aqui tem um problema, demora muito, tu cresce devagar, se tu não tem grana, tu vai ser difícil, vai ter que contar com apoio e tal. E aí eu pensei, tá, mas eu tenho que criar um bom nome. E na época, como eu terminei o doutorado discutindo o senso comum, e eu sou um cara que me posiciono no aspecto político e ideológico como um cara de esquerda, não esquerda fechada dentro de um partido. Eu acho que a esquerda é muito maior do que um partido. Eu consigo pensar fora de um partido, apesar de nas eleições ter que votar em alguém que de alguma forma ou de outra se identifica como esquerda. Eu não vou conseguir votar no Bolsonaro, não conseguiria votar no Aécio, não conseguiria votar no Alckmin, Luciano Huck, pra mim, né? Não fecha, né, Cadu? Eu respeito quem fecha com essas ideias, mas eu não compartilho dos ideais nem das visões de mundo. E aí eu pensei assim, pô, senso comum é algo que eu quero combater, porque é uma visão simplista de realidade. Então, qual é o outro senso que eu quero construir? E bem na época tinha aquele preconceito, ainda tem, que o cara é comunista. No meu caso, eu sou professor de sociologia, Cadu, e meu princípio epistemológico é dizer que a sociedade define muito mais o indivíduo que o contrário. Porque é um princípio da minha área, se não fosse assim, a gente poderia ser confundido com história, psicologia, geografia e tal. Esse é um princípio. O geral define o comportamento do indivíduo, por isso que é sociológico. Uhum. E aí, na época, eu pensei assim, cara, se eu sou um cara de esquerda que quero combater o senso comum, vou aceitar o rótulo que sempre me deram de comunista. Então tá, então vou criar um senso, um novo senso comum, né?
Que da hora, cara. Massa demais isso aí. Não, e assim, eu encontrei o seu canal no YouTube da seguinte forma. Eu tava estudando, porque eu tô fazendo mestrado agora na área da física pura e aplicada, e aí eu tava estudando mecânica quântica. E quando eu tô estudando alguma coisa assim, eu tô escutando algum podcast de outra área. Eu não consigo, por exemplo, estar estudando física e estar com coisa da física na cabeça, não mistura as ideias.
Olha que legal!
Mas assim, aí eu tava. Aí tem um canal no YouTube que tem um podcast também chamado História FM. E aí eu tava resolvendo uns exercícios lá de quântica, e aí eu procurei no Spotify lá um podcast de história, e tem um professor de história, o Murilo, da aula na escola que eu dou aula, e ele é muito amigo meu, aí ele foi e indicou o canal desse de história, falou, ó, Cadu, você quer escutar uns podcasts de história, tem esse aí. Aí eu falei, vou ver se tem alguma coisa no YouTube, e aí eu pesquisei no YouTube, comunismo, eu pesquisei esse nome no YouTube, comunismo. Aí fui no filtro em canais, aí apareceu uns canais assim, eu falei, não, mas eu não quero esse tipo de coisa, eu quero canais que tipo dê opinião curta, com vídeo curto, sabe, igual o seu. Uhum. Aí apareceu Senso Comuna, eu falei, cara, vou clicar pra ver. Aí eu cliquei, e aí foi o primeiro vídeo, foi aquele do racismo que você tinha falado. Uhum. Aí eu assisti aquele vídeo e falei, caramba, que da hora esse canal. Aí na hora eu já mandei pro Murilo, que é o professor amigo meu de história. Falei assim, você já viu esse canal? Aí ele falou, cara, eu vi alguns vídeos, mas não... Aí eu falei, assiste isso. E aí eu comecei a maratonar o seu canal, entendeu? E aí, tipo assim, achei massa demais, da hora demais. Foi desse jeito que eu consegui, que eu descobri o seu canal. E aí eu falei, cara, que da hora, o mundo precisa saber disso. Aí já falei pra minha namorada, já falei pros meus amigos, que eu falei, cara, assiste esse vídeo aqui, esse vídeo é bom, já mandei nos grupos, e achei da hora demais. E aí mostrei pro meu pai, né? E meu pai falou assim, eu já tinha visto esse cara aqui em algum lugar. Aí eu falei, como assim? Ele falou, eu acho que eu já tinha visto ele, porque meu pai também, ele é de esquerda, assim dizendo. Uhum. Meu pai consome esse tipo de conteúdo. E aí, assim, aí ele falou, não, eu já vi esse cara. Eu falei, que da hora, mano. Então, tamo em casa. E aí, eu tô estudando física, por exemplo, e tô escutando seus áudios lá. E aí, esses dias você postou um podcast do, acho que é Capitalistas de Merda, uma coisa assim. Né? Muito bom aquele podcast. Aí eu tava estudando também, escutando o podcast que vocês fizeram lá. E aí, tipo, esse tipo de conteúdo que eu consumo ultimamente. Mas da hora demais. Foi desse jeito que eu consegui te encontrar no YouTube. E foi possível esse podcast de hoje. Massa demais, demais, demais. Professor, e assim, qual que é a sua relação com o ensino de ciências? De modo geral, ciências humanas. Você, além da aula e do canal no YouTube, e aí eu tava vendo lá no seu currículo Lattes lá, que você faz palestras e tal. E como que é essa sua relação? Como que isso faz parte da sua rotina?
Pois é, Cadu, primeiro que legal saber qual é o caminho que tu trilhou até chegar no canal. É uma delícia ouvir isso, né, cara? Que legal. Obrigado, viu, por compartilhar, muito legal. Sobre a relação com o ensino de ciências, assim, Cadu. Primeiro que eu acredito que agora você está fazendo tua pós-graduação, inclusive, está fazendo teu mestrado, e com certeza depois tu vai fazer o teu doutorado. A gente tem um compromisso ético com a realidade brasileira, porque a gente sabe que no Brasil, para um dia a gente chegar em 35% dos jovens de 17 a 24 anos que podem fazer um curso superior, a última projeção é 2041. Para chegar em 35%, hoje a gente está em 15%, 16%. Acho que a gente está caindo para 14% com a crise.
É muito tempo.
Né? Então, a gente tem país que chega a 60% dos jovens fazem curso superior. Bom, quem nasce num país que 60% dos jovens tem direito a acesso à universidade é uma realidade que eu nunca vivi. A nossa realidade aqui do Brasil é que a gente possa... Tudo que a gente bebe de conhecimento e privilégio dentro da universidade, a gente precisa devolver isso para quem ainda não se atentou para o potencial do ensino e da ciência. E com isso eu não estou dizendo que a pessoa obrigatoriamente tem que fazer uma universidade. Ele pode fazer um curso técnico, mas ter como base o conhecimento científico para pensar o mundo. Tem amigos meus que são cameraman, são fotógrafo, artista plástico, que ele não precisou trilhar uma universidade para ter uma profissão e poder conquistar o seu espaço, mas pensar cientificamente. E aí, no meu caso, como eu sou muito ligado à área de educação e de ensino, eu tento promover pelo menos uma palestra por mês gratuita só para a escola pública, para mobilizar os professores, que a gente está vivendo num Brasil que a ciência e a escola precisa se reinventar. Cadu, já deve estar vivendo a pressão da produção científica, né? Ah, tu é mestrando, tem que produzir, tem que ter currículo Lattes e tal, artigo. O que que acontece com isso? A gente está sendo engolido por uma lógica. Tu pode aceitar ser engolido por ela e dizer assim, olha, eu tô pensando na minha carreira. Eu acho que parte do meu tempo livre, para além dessas obrigações, eu preciso me dedicar a uma revolução que pode ser silenciosa, pode ser bem educada, pode ser mais radical, mas no aspecto que a escola precisa se reinventar. A ciência precisa atravessar a escola como espaço de oportunidade de ampliação de mundo, de visão mais qualificada da realidade. Esse dogmatismo bunda mole de atalho da realidade, ah, eu tenho uma opinião e eu vou defender ela porque meu pai pensa assim, é uma bunda molice que, se a gente permitir que isso esteja nos professores, que ele está numa parte considerável de professores, esse, ah, eu tenho já o meu diploma, eu concursei, eu não preciso mais abrir um livro, ou eu só vou abrir livro de autoajuda e vou ensinar da mesma forma até me aposentar. E se a gente não fizer nada, a gente não provocar essa mudança, coitado da próxima geração, Cadu, porque vai continuar sendo a exceção que vai entrar na universidade, a exceção que vai poder ser feliz com o que faz, e o restante vai trabalhar para sobreviver. Então, para mim, eu retomo muito a ideia de Marx, né? A ideia de que, se historicamente os filósofos, e aí eu faço alusão aos professores e pesquisadores, acharam que o papel deles é explicar e entender o mundo, eu acho que é explicar, entender e transformar na mesma medida. Eu preciso me responsabilizar por uma educação mais efetiva. A maior parte não termina a escola, a ampla maioria não entra na universidade, é uma vergonha. E eu não acho que eu tenho as respostas, mas eu acho que eu tenho vontade e engajamento de utilizar o meu conhecimento, a minha base científica e experiencial de vida para revolucionar a educação, para as próximas gerações não viverem esse absurdo que é que a gente vive no Brasil. Então, para mim, a ciência tem muito isso, né?
Sim, sim. Isso que você falou foi bem cirúrgico, é bem assim mesmo. A gente precisa dessa... Porque, tipo assim, meu pensamento... não adianta eu, professor de física, saber o que eu sei, ou você saber o que você sabe e ficar para você. E igual você falou, acabou, tem um concurso, não vou ler um livro de autoajuda e dar aula assim. Não, cara, não é assim. Eu tenho que estar lendo todo dia, eu tenho que estar me reinventando toda hora. A gente acaba... Eu tô dando aula pra mim na escola que eu dou aula numa escola particular. Eu dou aula daqui da minha casa, desse exato... Daqui mesmo, da onde você tá vendo, eu dou aula. Uhum. Porque eu tô dando aula online. Então, assim, a gente já sabia que esse momento ia acontecer em alguma hora. Das aulas serem transmitidas, assim, só que aí, eu penso assim, e aquela escola que não tem essa... Não tem acesso à internet, que não tem como ter essas aulas, esses alunos, né? Porque querendo ou não, a gente é privilegiado, porque a gente tem internet, a gente tem, né? A gente tem condições de, eu tô aqui no Paraná, você tá no Rio Grande, e a gente tá conversando, não é todo mundo que tem isso.
Exato.
Então, assim, a gente tem que ter esse senso crítico, tem que pensar diferente, fora da caixa. E se eu não fizer isso, se você não fizer isso, infelizmente vai continuar desse jeito e as próximas gerações serão até piores do que tá agora. Porque...
Exato.
Essa visão de que se hoje em dia se você fala que você é cientista, os caras já falam, é comunista. Se você acredita que a Terra não é plana, o povo vai falar lá.
É.
Então, tipo assim, tá, tem gente que não acredita em vacina. Então, tipo assim, a gente tem que, por menor que seja o impacto que a gente tem que fazer isso. Tem que mudar. Porque senão vai continuar do jeito que tá e...
E Cadu, deixa eu, antes de tu, da próxima pergunta, deixa eu colocar uma questão que eu acho muito covarde dessa galera que é anti-ciência, tá? Porque efetivamente é isso, a pessoa tá discutindo a ciência a partir de dados que ela tira, sei lá, e eu vou falar mesmo da bunda. Porque será que a Terra é plana com uma reguinha de 20 centímetros na beira da praia? Mas olha como isso é hipócrita, e para os ouvintes é importante que eles entendam. O que me incomoda não é tu ser anti-ciência, é tu ser hipócrita. Por quê? Uhum. A galera anda de carro, anda de elevador, eles sobem em prédio, eles moram em casa. Tudo que a ciência produziu de exatidão para eles confiarem nisso aí, eles não questionam. Eu digo para ele, cara, tu é anti-ciência, nem escada tu tem que subir, velho. Porque tu tá questionando tudo, ou tu não vem com essa seletividade hipócrita de escolher vacina, escolher a curvatura da Terra, mas elevador, carro e apartamento e casa, tu não questiona gasolina e combustível, tu não... Então, peraí, essa é a hipocrisia que me incomoda. Se Sim. o cara fosse efetivamente anti-ciência, nossa, ele não pisava nem em asfalto, né, velho? Porque o que tem de ciência por trás daquela firmeza material, Sim. né?
Não usava nem os telefones, né? Porque como é que ele sabe Exato. As coisas?
Nem internet.
Não usava internet. Não, se ele não usasse internet, não disseminaria esse tipo de informação e ficaria na dele. Seria muito mais fácil.
Exato!
Né? Mas é isso mesmo que você falou, essa hipocrisia, esse anticientismo, cientificismo seletivo. Eu usei até uma palavra nova.
Porra, que azul, né?
Você viu só? Professor, massa demais isso aí que você falou. É, e assim, quais são as suas maiores referências hoje para produzir conteúdo pro YouTube?
Olha, eu tenho poucas referências, vou te confessar, Cadu. Eu consumo bastante conteúdo, mas conteúdos que efetivamente eu continuo seguindo. Enquanto produção de conteúdo, eu vou te falar de produção de conteúdo no YouTube, né? Porque, por exemplo, Instagram é um outro universo, Facebook é um outro universo e é muita gente mesmo. Mas assim, do YouTube, para mim, o grande cara que mais me inspirou foi o Pirula. Depois o Átila, né, do canal Nerdologia, que também muito tempo que eu acompanho e a qualidade nunca caiu. Eu tenho alguns amigos meus que produzem conteúdo também. Por exemplo, o professor de Geografia ali do canal Mais Afinal, que é um canal também bem bacana. Eu, particularmente, já fui muito questionado por que eu não falo sobre a realidade política, já que eu sou da área de ciências sociais. Eu poderia fazer como o Henry Bugalho. Eu, particularmente, acho que o Henry Bugalho acaba fazendo exatamente muito parecido com a produção de conteúdo que se tem em muitos youtubers de esquerda, que é ele definir qual é o discurso que agora vai circular. Então, ele vai lá, sai, sei lá, posto novo ministro de Educação. Ele entra no ar, ele fala e ele vai pautar o que as pessoas vão dizer a partir de então. Então, os vídeos dele são congelados no tempo. Ele fala sobre o que está acontecendo agora. Eu não pego esse tipo de referência, porque como eu ainda mantenho uma linha como professor, eu quero que os meus vídeos sejam atemporais. Então eu quero produzir conteúdo que daqui a 5 anos esse conteúdo ainda seja relevante para quem assiste. E por isso a minha produção acaba sendo um vídeo por semana. Uhum. Se eu fizer vídeos para comentar, fazer uma espécie de fofoca política, poderia produzir vídeo todo dia. Mas seria opinião pura. Eu ia lá e dizia assim, ah, eu não gosto desse ministro da Educação, porque ele, sei lá, usa peruca. E quem usa peruca, eu faria uma piada e eu ficaria meia hora falando sobre isso. Talvez geraria muito mais visualização, mas seria um vídeo que daqui 2 semanas, 1 semana, 2 dias, não tem mais sentido de estar na internet. E eu acho que isso não é uma referência bacana para mim e acredito que para quem é professor e deseja compartilhar conhecimento numa outra natureza, né?
Entendi. Sim, eu particularmente, quando eu estou produzindo vídeo para o YouTube também, eu também penso desse jeito, né? Apesar de eu estar de falar de ser voltado para física e tal, e eu tenho eu não tenho tanto engajamento político assim na minha disciplina, mas se eu quisesse fazer, sei lá, tipo, de outras coisas relacionadas à física, de como funciona um computador, de como que funciona uma câmera fotográfica, um GPS, explicar a física por trás desses aparelhos, também daria. Mas o meu intuito do meu canal não é esse. O intuito do meu canal é dar aula, né? É pequeno, cresço aí na média aí, tipo, de 10, 20 inscritos aí por mês e tal. É, as minhas visualizações são poucas ainda, mas tá da hora. É isso que eu quero. Eu quero dar aula de física, entendeu? É assim que eu penso. Então, e isso que você falou, eu me identifiquei bastante também, que é pra quando daqui, sei lá, daqui 10 anos, uma pessoa chegar no meu canal e ver lá uma aula de mecânica quântica e aquela fórmula física que ele tá definida ainda, e ele poder usar aquilo para alguma coisa na graduação dele ou em outro lugar. Esse é o que eu penso, e o que você pensa também, achei massa pra caramba isso aí. Bom, e a próxima pergunta é o seguinte, professor: como que é produzir conteúdo pro YouTube com esse tema? Que nem todo mundo tem afinidade, porque quando o estereótipo de sociologia, de filosofia, os caras já falam, ó, comunista, de esquerda, e já começa a inventar um monte de coisa. E ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Como que é produzir conteúdo desse tipo?
Então, Cadu, olha que legal isso, né? Muita gente, mas não foi pouco, inclusive meu pai, minha mãe, disse assim, mas filho, por que esse nome? Bah, esse nome vai te botar como um ideólogo da esquerda, quem não põe o nome, sei lá, sociologia hoje e tal. Bom, que é legal a gente pensar, né? Primeiro que o nome já separa o joio do trigo. As pessoas vão olhar para tentar me atacar ou as pessoas vão olhar porque eu já tenho uma afinidade. Então isso acaba sendo um filtro que, por exemplo, eu não tenho no Facebook, tanto é que é uma plataforma que eu já abandonei. Porque é extremamente tóxico. Tudo que tu publica vem um monte de gente, tu não sabe se é robô, o que não é, para falar bobagem, te ofender, pegar foto tua e xingar tua família. Bom, então, de certa forma, isso acaba sendo um filtro. Inclusive a minha irmã, Janaína, tinha dito assim uma vez, eu me lembro que eu tava na dúvida se eu descoloria o cabelo, tava tipo supla. Ou não, eu disse assim, baixa, não sei se a minha irmã é cabeleireira, né? Não sei se eu vou fazer isso, as pessoas vão pré-julgar. E olha o que ela falou, Cadu. É bom, porque aí tu já vai separar os trouxas dos caras, de umas pessoas legais com personalidade. Se as pessoas não se aproximam de ti por causa do cabelo, a pessoa é trouxa. Então já espanta. E eu acho que o canal tem essa questão interessante também. Quem cola lá tem muito mais potencial de contribuir com um comentário legal, de eu conhecer as pessoas legais. Isso que vai acontecer com o teu canal, Cadu. Quanto tempo ele tá no ar, Cadu, teu?
A conta eu tenho desde 2017, mas eu comecei a produzir vídeo no começo do ano passado, quando eu tava me preparando pra prova do mestrado, porque eu não encontrava conteúdo de mecânica quântica pra estudar. Que é a prova do mestrado da UEM, aqui na Universidade Estadual de Maringá, cai mecânica quântica e eletrodinâmica do David Griffiths. É dois livros específicos. Nossa. Eles falam assim, ó, é isso o conteúdo que vai cair na prova. E aí eu falei, vou procurar alguma coisa. Tipo, tem na faculdade e tal. Aqui na UEM, os professores deram aula dessas disciplinas, mas a gente sempre tem que pôr algo a mais, né? Aí eu fui estudar por conta e não achei conteúdo. Aí eu falei, mano, se não tem, vou fazer.
Perfeito!
Aí, é isso aí. Aí eu peguei, comprei o livro num sebo, lá em Maringá. Comprei o livro usado do David Griffiths de Quântica. E aí eu comecei a assistir aulas do conteúdo e anotar no livro mesmo, assim, e tal. Eu falei, vou dar uma aula. Aí dei uma aula, meu irmão olhou pra mim e falou assim, Cadu, tá uma bosta. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a estudar mais, aí tipo assim, eu estudava, eu dava aula ano passado, eu ia pra faculdade à noite, e nos tempos que eu tinha livre eu tava estudando e preparando conteúdo. E aí aí eu preparava conteúdo assim, ia fazer anotações, aí eu falei, vou fazer. Aí fiz a aula e aí comecei a gravar porque não tinha conteúdo, então eu tô tipo... pouco mais de um ano e meio aí, se for ver, de efetivamente conteúdo.
E olha como é louco isso, né, Cadu? Como eu sou um professor já há muitos anos, quando eu lancei o canal, um elemento muito legal é voltar a ter contato com os teus ex-alunos que tu não via mais. As redes sociais já fazem isso, mas o YouTube faz com que eles possam ter de novo uma experiência contigo. Então, olha como é interessante pensar o canal do YouTube. Tu pode pensar que nem o Henry Bugalho, ou esses que já estão grandes, conseguem crescer. O Átila, Mariano, inclusive, né, que é um exemplo que... são pessoas que já têm uma projeção e a afinidade deles com o conteúdo é diferente de como a gente trabalha. E o nosso, pelo menos o meu objetivo, é, primeiro, construir uma biblioteca de videoaulas qualificadas, e aí não é aula tradicional, é reflexões que possam avançar na autonomia e na reflexão de mundo. Então não é um conteúdo, alguns são conteúdos fechados com o autor, outros são pontos de reflexão em relação à realidade. E para mim é legal ter essa biblioteca de videoaulas, primeiro, porque eu estou ampliando o meu poder de compartilhar reflexões e principalmente, Cadu, de conhecer pessoas como tu, de ter conhecimento com uma galera maneira que a gente não encontraria, muito menos virtualmente nas nossas redes, se a gente não fosse produtor de conteúdo.
Verdade, verdade.
Amplia essa rede e o nosso conhecimento atravessa o que hoje a gente está vendo, sei lá, 20, 30 visualizações de um vídeo, ao longo de 3, 4 anos isso vira 2 mil pessoas que acessaram esse vídeo. Então, eu particularmente não tenho pressa, não quero ser... o cara que influencia milhões de pessoas, porque eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, que eu preferia estar fazendo uma revolução do que tendo mais seguidor. Sinceramente, né?
Eu também penso desse jeito, justamente por causa disso mesmo. É uma responsabilidade muito grande. Eu prefiro ensinar uma pessoa a equação de onda de Schrödinger e mostrar pra ele como que é o comportamento de um elétron do que, sei lá, fazer ele ter um corte de cabelo maneiro, usar uma roupa de marca lá e tal.
Isso
não é do meu feitio, sabe? Não vem comigo esse negócio. Então vai que demorar? Vai, mas faz parte.
Isso e outra, a gente está construindo uma biblioteca de conteúdos que em algum momento da nossa vida, se a gente tiver a oportunidade, e essa é uma grande questão, que a gente precisa romper com essa ideia pequeno-burguesa de sucesso em curto prazo. Foda-se o sucesso. A gente está fazendo um elemento ético fundamental que é construir uma biblioteca democrática, acessível e gratuita para que qualquer pessoa possa acessar. Principalmente se ela tiver internet. Esse ainda é o nosso empecilho no Brasil. Porque se todos tivessem internet, Cadu, nossos canais teriam uma projeção muito maior.
Sim,
hoje é uma pessoa que consome conteúdo por diversão. Uhum. E não como eu, que precisavam de videoaula para acessar um conteúdo que a gente às vezes não teve tão aprofundado na universidade ou na escola.
Uhum. É bem assim.
E sem contar, né, Cadu, que para pensar temas e assim, sinceramente, se o governo atual conseguir o que ele deseja, eu corro o risco de proibição do meu canal sair do ar, porque assim como as plataformas hoje estão reagindo contra o bolsonarismo mais radical, amanhã pode ser um outro governo ou o mesmo governo e essas plataformas estarem a favor dele e suprimirem canais que tenham pensamento crítico. Eu não acho que essas duas dimensões estão no mesmo patamar, mas o risco existe. Sem dúvida. Uhum. Mas assim, necessariamente eu não conseguiria produzir conteúdo com uma outra pegada, eu não conseguiria me posicionar de forma neutra na realidade, até porque isso não existe, mas tentando mostrar uma isentão, eu só trabalho com teoria, uma atitude bunda mole que eu não tenho nem na minha vida privada, imagina se eu vou ter na minha vida pública, né? Mas o contexto atual, eu diria, Cadu, que ele passa. O governo passa, e se a gente lutar, a gente voa, a gente é passarinho, como diria o Mário Quintana, né? Eles passarão, nosso passarinho. Agora, o contexto, ele é muito líquido, né? Porque amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, o conteúdo que hoje a gente está produzindo pode ser vanguarda. A gente pode ser considerado os professores que fizeram alguma coisa pela educação para além do presencial. E aí é algo que a gente pode alimentar e lutar e acreditar e construir, seguir produzindo conteúdo de qualidade.
Sim, sim. Massa demais. E para continuar aqui, o que te motiva fazer esse tipo de conteúdo? O que te brilha os olhos?
Assim, eu gosto de uma metáfora que o Eduardo Galeano trabalha, que é a utopia, né? Para que serve a utopia? E para mim a utopia é aquilo que nos faz caminhar, aquilo que quanto mais eu caminho, por exemplo, o meu sonho inicial era conseguir chegar em 1.000 inscritos no canal e poder bater a meta que era o que eu tinha, o que eu atingia de alunos por ano e professores e pessoas, a média que eu atingia era 1.000 pessoas, sem contar a rede social que a gente não sabe como é que atinge, se a pessoa viu e não estava presente, ela deixou rodando, não tem como saber.
Sim.
E, então a minha meta era essa, uma meta minha. Depois era produzir pelo menos um vídeo por semana. E isso cada vez mais vai me fazendo caminhar. Hoje o meu objetivo é conseguir organizar minha vida para também ter uma live de aula, vídeo aula ao vivo, de interação com a galera no chat do YouTube. Porque isso avança muito, Cadu. A minha experiência com as duas lives que eu já fiz no canal faz com que tu tenha uma interação muito mais verdadeira com o público na hora. E aí, a minha dificuldade ainda está sendo mostrar pro público do YouTube a marcação da live, porque quando eu posto lá na comunidade, os meus seguidores lá do YouTube não têm o hábito de ver a comunidade do YouTube, né? Uhum. É ir lá pesquisar vídeo, esperar o próximo vídeo e assistir. Inclusive, eu não sou um cara que fico na comunidade do YouTube comentando e pesquisando os canais que eu sigo, então eu não vejo essas publicações, isso ainda não existe. Então, o meu objetivo agora está sendo produzir lives e aulas ao vivo, que eu acho que eu tenho um potencial legal para isso. Eu, ultimamente, a edição está sendo de quem edita para mim, que é o Alanisto, ali de uma produtora aqui de Passo Fundo, que eu faço questão de editar com eles para fortalecer os artistas locais. É edição de alguns vícios de linguagem, bota a vinheta e está feito. Então, o tempo de produzir vídeo semanal, às vezes eu gravo 5-6 vídeos numa semana para deixar um legado aí, para quando eu não posso, eu acho que eu já peguei uma experiência que agora as lives podem ser uma nova percepção. Então, assim, o que me motiva vai mudando a cada vez que eu conquisto aquilo que eu botei de uma meta pessoal minha. A minha meta agora, por último, é conseguir ser considerado um produtor de conteúdo e atingir aquelas 4.000 horas. em um ano, que é um negócio absurdo, mas que eu tô conseguindo chegar perto. Eu acho que até o final desse ano eu consigo, para testar como é que o YouTube se comporta com o meu canal. Porque hoje, né, Cadu, hoje a gente compartilha ou as pessoas vão achar por palavra-chave. Quando tu considerado um produtor de conteúdo, o YouTube, a plataforma distribui melhor, né? Tu sabe melhor do que ninguém a lógica do algoritmo ali. Uhum. Então ele começa a acreditar mais no teu conteúdo. E esse é o meu objetivo, não é ganhar grana. Se vier algum dinheiro ali, eu vou injetar no próprio conteúdo para ele girar mais. O meu objetivo é que cheguem mais pessoas, né? Minha motivação, então, ela é muito perene, ela vai mudando a cada vez que eu conquisto uma coisa nova. Mas, no geral, é construir autonomia crítica de pensamento no país através da ciência humana.
Que da hora, professor. Massa demais isso aí que você falou. Eu também tô lutando para chegar nas 4 mil horas, tá complicado. Mas assim que chegar, acho que aí, igual você falou, o algoritmo do YouTube entende que a gente é produtor de conteúdo. Mas massa demais isso aí que você falou, porque acho que é o que a gente, nós professores, acho que é o que motiva a gente a continuar produzindo conteúdo, é isso. É saber que a gente tá, de certo modo, interagindo com alguém lá, e esse tempo que a pessoa tá vendo a gente fazer, falar, vai melhorar a vida dela de alguma forma, em algum sentido, por menor que seja, mas isso é massa demais. Professor, e você é professor da universidade de Passo Fundo, e como que os seus alunos da universidade reagem quando viram que você estava no YouTube? Como é que foi esse feedback dos alunos aí?
Olha que legal, Cadu. Aqui no Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo, aqui no norte do estado, os alunos não... É muito raro o aluno que é consumidor de YouTube. E se ele é um consumidor que não segue canal, porque ele nem perfil tem. Ele é alguém que pesquisa por palavra-chave, assiste os vídeos e vai embora. Então ele não comenta, não curte, não tem perfil. Então é muito raro. Normalmente os alunos descobrem que eu tenho conteúdo no YouTube pela minha rede social, principalmente o Instagram, que eu mais compartilho, produzo conteúdo lá, né? Mas assim... já de quebra os alunos com a disciplina que eu ministro, que são as sociologias, né? Sociologia da ciência e tecnologia, sociologia da educação, antropologia do direito, teoria política e tal, ele já tem um pé atrás, porque a escola forma muitos alunos achando que o professor de sociologia é aquele idoso barbudo que vai ficar sentado com aquela voz, abra o livro na página 2, e com aquela coisa amarrada que ninguém aguenta. O que é importante para mim é que eu sei que a primeira impressão ela é muito importante. Para os alunos é muito importante. Então, como eu organizo a aula, como é que é a minha métrica de fala, aquilo que a gente sabe, né, Cadu? A juventude também quer performance. Não adianta ser um baita professor se ninguém aguenta tu falando 15 minutos. Então, a gente também tem que ter uma performance que não deixa de ser um elemento de aparência, mas ela é muito importante porque ela... permite com que o conhecimento chegue até o aluno de uma forma prazerosa. Se o professor tem uma fala ruim, tem uma entrega ruim, é muito difícil. O aluno bem intencionado diz, o senhor é legal, que aula ruim. E como professor isso é muito pesado, né? Precisa ser valorizado por ser uma pessoa legal. Então, grande parte dos meus alunos sabem do canal depois de ter algumas aulas comigo. E aí algum pergunta, e assim, Cadu, deixa eu dizer pra ti, meu pesadelo... não é nem esse preconceito com produtor de conteúdo, nem por ser um cara de esquerda numa cidade que no segundo turno 70% votou no Bolsonaro, ser uma cidade extremamente machista, conservadora, homofóbica, o caralho aqui, e ser um cara que veio de Porto Alegre, que é uma capital do Rio Grande do Sul, para Passo Fundo, e viver também com as contradições, ser um cara que tem um sotaque gaúcho de Porto Alegre, não sotaque do interiorano do Rio Grande do Sul. Então, já o meu maior desafio, que cada vez está ficando mais fácil, é viver a dimensão que é assim, ó, Cadu. tu, eles te conhecem como Cadu, professor. Então tu é um como qualquer outro. Só que no meu caso, eu tive um irmão mais velho que participou do Big Brother. Que de repente nem tu sabia.
Não sabia.
Os alunos, quando sabem, aí eles passam a me reconhecer, mas não mais como Ivan, nem mais como professor, como irmão do Marcel do Big Brother.
Que coisa.
É uma merda. Então, isso talvez. Eu trouxe isso à tona aqui pra colocar pra ti o seguinte: se algum dia a gente for famoso, a gente vai ter esse fantasma. Que até que as pessoas nos reconheçam, elas talvez não valorizem o nosso trabalho. Depois que elas nos reconhecem como algo que tá ligado à fama, as pessoas vão valorizar mais a fama do que o trabalho que a gente faz, que é uma merda também.
É bem assim mesmo.
Eu havia essa dimensão da fama no caso do meu irmão, e eu de quebra já não era mais Ivan, era o irmão do cara. Eu entendo que a dimensão da fama é uma faca de muitos gumes, mas grande parte deles é negativo para quem quer ser produtor de conteúdo educacional e quem quer ser um professor valorizado pelo que faz, não pela família que tem ou pelo canal do YouTube que tem. Então esse vai ser um desafio bem grande na nossa frente aí, se algum dia a gente tiver a possibilidade de crescer e não ser só um produtor de conteúdo, só um youtuber. Eu sou primeiro um professor que produz conteúdo no YouTube.
Sim, massa demais. Ah, uma curiosidade que eu não sabia. Mas da hora demais ser professor que você falou. É interessante isso aí que você falou, porque tipo assim, não é só aí, né, que você falou que a cidade votou 70% no Bolsonaro e tal, o machista. Aqui na minha região também é assim, então a nossa classe de um modo geral, ela não tá sendo tão valorizada assim, não é de hoje não, desde sempre e agora meio que, agora que não tá mesmo. E é o seguinte, você consome outro tipo de conteúdo de outras ciências, né? Eu não gosto de falar outras ciências porque eu vejo a ciência como uma só. A gente pega a ciência e quebra ela em várias partes para facilitar o estudo. Tanto é que eu tenho dois livros de história aqui comigo, que o nome do livro é Perspectivas em História da Física. Não sei se você já leu, se já teve a oportunidade de ler. É de um professor daqui da UEM de Maringá, Luiz Roberto Evangelista. Ele conta a história de um modo geral. O primeiro, são dois volumes. Dos Babilônios, a síntese newtoniana, e o outro é da física dos gases e mecânica estatística. Ele conta como a física molda a evolução do ser humano de um modo geral aí. E eu sempre estou consumindo outras coisas assim, e a pergunta que eu te faço é essa: você consome outro tipo de conteúdo? Você lê outras coisas? Ou você é um cara que fica mais na sua área?
Não, olha, Cadu, assim, claro que a universidade, a publicação exige que a gente esteja mais especializado, que aquela armadilha do Lattes nos consumir, né, no currículo do professor acadêmico. Mas eu tenho plena convicção que os grandes pensadores foram os que trabalharam com duas ou mais áreas de conhecimento e não ficaram limitadas à sua. E eu sou um cara que eu não gosto da área técnica, eu não acho que a gente tem que ser especialista num detalhe para ser considerado alguém de influência. Eu acho que a gente pode inovar bebendo de outras fontes. Então, eu adoro elementos históricos da física, da química, a origem da filosofia, do conhecimento. Eu, se eu pudesse escolher hoje a minha trajetória, eu seria um epistemólogo. Eu não seria um sociólogo do campo educativo. Eu seria epistemólogo porque eu acho que, bem dentro dessa perspectiva que tu falou, a ciência é um grande apanhado de conhecimentos que se entrecruzam. A gente divide por áreas, e essas áreas, essa ciência a gente divide por áreas, e essas áreas a gente divide em disciplinas. Essas disciplinas em especializações. Então, é uma infinidade de recortes que impede que a gente veja e seja inovador. Então, por exemplo, eu me inspiro em autores como Marx, que era economista, filósofo, sociólogo, historiador. Eu me inspiro em Pierre Bourdieu, que é um filósofo, sociólogo, antropólogo, historiador. Então, eu acho que a gente conseguir, e no meu caso principalmente, transcender as ciências humanas e conseguir me aproximar das áreas que a gente conhece como mais duras, das ciências exatas, eu acho que elas têm muito a oferecer, principalmente no campo das metáforas, Cadu. Porque quando eu recupero Pierre Bourdieu, que trabalha com a teoria dos campos sociais, que foram retirados e inspirados dos campos de força da física, Os meus alunos de física, professores de física, dizem, bah, professor, eu consigo entender essa teoria assim, ó, porque os campos da física eu já sei, aí eu tô aplicando eles nos campos de convivência social. Então, assim, a gente tem um ganho absurdo de conhecimento e de metáforas didáticas para que qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento consiga entender o que a gente está querendo dizer. E eu acho que isso, para mim, é um grande ganho. Então, eu gostaria de ser mais... A minha utopia de vida, Cadu, não é enriquecer, não é ser famoso, não é ter carrão, foda-se essas merda aí. O que eu quero é poder trabalhar menos horas, ter um custo de vida menor, para sobrar mais tempo para mudar a realidade do meu país e aprender de outras áreas de conhecimento que ainda não pude me aprofundar. Então, eu quero ter menos custo de vida para sobrar mais tempo para viver e aprender mais, entende? Então, para mim, beber de outras fontes é fundamental. E eu vejo que tu tem muito isso, Cadu. Eu acredito que o teu doutorado possa ser ainda em física aplicada, porque eu vejo que tu é apaixonado, mas eu tenho certeza que tu também poderia fazer um doutorado em educação, em física educacional, em física espacial voltada à educação escolar. Ih, tem tanta coisa irada para fazer no doutorado interdisciplinar aí que o céu é o limite, né? Ainda mais tu fala uma língua estrangeira, poder sair do Brasil e fazer fora.
Sim, sim. Eu, na verdade, eu não terminei o curso de física ainda. Eu tô no quarto ano de licenciatura. Só que aí o que, que acontece? Apareceu a oportunidade de fazer o mestrado como aluno não regular, pra quem tava no quarto ano e quem tinha nota bacana aí. Eu falei, mano, vou me inscrever. Me inscrevi e aceitaram. Aí eu tô terminando, eu termino esse ano. E eu tô fazendo licenciatura em física, né? Eu serei licenciado em física. E assim, eu gosto muito da educação, né? Tipo, tanto é que eu tenho alguns artigos publicados na área de educação mesmo. Inclusive usei esses que você falou aí de referência. Usei também a Bardan, usei Bourdieu, entre outros aí que são voltados para esse tipo aí. E eu fiz análise de livro didático aí, ensino de astronomia, ensino voltado para aquele público pequenininho, para fundamental 1, sabe? Primeiro e segundo aninho ali, é quando eles estão aprendendo ciências, assim dizendo. E eu gosto muito da educação. Só que a física me levou para outros caminhos. Hoje o meu TCC e a parte de que eu pesquiso é a física computacional. Então, eu mexo com física computacional e computação quântica aí. Mas, assim... A sala de aula é outra história, é outra realidade, é aquilo que me mantém vivo. É sala de aula.
É a nossa cachaça, né?
Não tem como. É verdade, é o nosso vício. Não tem como não falar de. Falar que não gosta de educação, que não, mentira. Gosto demais. E sim, eu leio muita coisa de fora, muita coisa tipo de outras áreas. Acostumei assim desde sempre e tamo aí até hoje desse jeito. E eu gostei demais disso que você falou, que você consome outras coisas. Porque, por exemplo, vou falar do René Descartes. Cara, não tem como... O plano cartesiano. O plano cartesiano desse cara que a gente usa matematicamente falando. Esse cara, ele é filósofo, ele é sociólogo, ele é antropólogo. Ele fez muita coisa, ele fez muita coisa. Tem outros... Vamos falar aí de outro cara que também que você falou que tem que ir para várias áreas. O próprio Gauss. O Gauss, ele foi pra física no magnetismo, ele foi pra estatística. Então, ele... É verdade isso que você disse. Tem que caminhar por vários caminhos aí. Sim, não tem que ficar preso em um só, não. Acredito que a especialização em alguma coisa é legal. É legal. Mas você ser especialista numa única coisa, eu acho que não tem função, assim dizendo. Porque você vai ser bom, vai ser excelente numa coisa só. Mas pedir pra você, por exemplo, ser bem, bem zoeiro aqui, mas pedir pra você trocar um gás da cozinha, você não vai saber trocar o gás. Então você Exato. Tem que saber fazer várias coisas, né? Você tem que saber fazer várias coisas. Porque até a gente é assim, né? A gente é assim. O nosso bate-papo que a gente tá tendo aqui, o cara da física, o cara da sociologia, que estão conversando do mesmo assunto, e, né? E tá tendo essa troca de ideia. Isso é massa demais. Professor, agora, uma dica. Assim, imagina um aluno aí que tá no fim do ensino médio, que tá com vontade de fazer um curso voltado para a área de ciências humanas. Ele se identifica mais com ciências humanas, assim, não tem tanta afinidade com a área de exatas. E ele quer fazer, sei lá, ciências sociais. Qual que é a dica que você daria para esse aluno aí que tá no final do ensino médio aí que quer seguir essa área.
Que legal, Cadu. Eu me coloco muito nessa questão porque eu gostaria de ter alguém que me facilitasse nesse momento de decisão, né? Eu, particularmente, diria assim, olha, fazer um curso de ciências humanas exige o quê? É vontade de aprender através da leitura. Principalmente, a gente vai passar o resto da vida lendo muito. E não é ler pouco, não, porque a graduação exige muita leitura. Então, a dedicação com a leitura significa que tu vai ter que viver o desafio de desmembrar as obras e, em diálogo com os professores, conseguir tu te aprimorar. Então, claro, quantas vezes o Emile Durkheim, por exemplo, Marx e Weber, que são os três clássicos da sociologia, passaram por mim, quantas aulas eu dei até que eu pude aprofundar uma condição mínima de entendimento desses autores. Então, é uma longa trajetória de aprendizado, de leitura e releitura de obras. Ou seja, isso é uma exigência intelectual, esse é um nível que o aluno que está terminando o ensino médio precisa saber que ele vai vivenciar, e qualquer área de ciências humanas isso vai acontecer. Mas na área de ciências sociais, inclusive, não é só a leitura, a gente tem eu tive quatro disciplinas de estatística, Cadu, porque a gente trabalha com dados, a gente não deduz o comportamento humano por observação de cima de um prédio, a gente quantifica por pesquisa e é tabulação de dado, é número pra caramba, é densidade estatística de amostra, de recorte e tal, então tem bastante matemática. Muitos desavisados acham que não tem, mas é uma matemática aplicada às ciências humanas, é uma matemática muito mais gostosa do que para quem não tem vocação para ciências humanas entender por que que tu vai fazer, por exemplo, uma Bhaskara. É muito, muito mais difícil do que tu entender aquele cálculo voltado a uma necessidade de análise de dados para explicações sociais, né? Então é bem diferente. Mas assim, do ponto de vista profissional, isso é uma coisa bem importante de dizer. É notório que se tu fizer uma licenciatura, tu vai ter uma inserção profissional muito mais facilitada, que é ser professor. Tem muito mais oportunidade para ser professor no Brasil em ciências humanas do que ser pesquisador em ciências humanas. Tanto que quase 85%, 87% de quem é pesquisador no Brasil em ciências humanas é também professor. Então não está dissociado. Então tu fazer um bacharelado, que é que te orienta para ser um pesquisador, reduz o teu campo profissional de forma muito grande no contexto brasileiro. Porém, tudo isso muda se tu souber uma outra língua. Se tu sabe o inglês e tu fizer um bacharel e for um bom pesquisador, poxa, o mundo tem oportunidade para pesquisador social aos montes, mas tem que falar uma segunda língua. Se tu ficar restrito ao contexto brasileiro como pesquisador, são poucos concursos, inclusive agora não tem concurso, né? Está num governo aí que acredita que tem que enxugar a máquina pública, então destrói instituto de pesquisa, enfraquece verba pública, corta a bolsa de pesquisa e iniciação científica, corta a verba das ciências humanas, enfim, né? Quem votou vai ter que explicar isso para a história, não é o meu caso. Mas o que, que é legal, Cadu, de fazer uma faculdade de ciências humanas? Eu particularmente digo, todo mundo deveria passar pelo menos por um ano de disciplinas das humanidades para ampliar o poder de humanização. Não é para te saber as datas históricas nem para decorar autores, não é nada disso. Mas é para te poder operar o teu nível de pensamento no nível de complexidade maior. E que eu vejo que isso acontece muito para quem também trabalha com números. Olha como é curioso isso. Os meus alunos de engenharia da disciplina de Sociologia da Ciência e da Tecnologia, no início da disciplina, eles são muito receosos. Eles não querem discutir porque eles acham perda de tempo. Quando eles entendem que não é mais uma dimensão de opinião, e sim de abstração teórica, de conceitos e teorias que abstraem o pensamento, tu não consegue mais pensar com simplicidade, tem um ganho muito grande, porque esses alunos que já estão na parte das matemáticas, a abstração é a essência dessas áreas. Por exemplo, a física. Cara, um aluno de física que consegue abstrair a relação entre tempo e espaço, entre velocidade, entre deslocamento, cálculo de atrito, relação entre o universo, terra, giros, sei lá quantas outras lógicas que são leis da física, e ele começa a entender que também existem tendências de comportamento que a teoria vai te ajudar a explicar, e tu vai ter um pensamento mais complexo e profundo, porque o que, que adianta, né, Cadu? Tu ser o Albert Einstein da física, mas tu sai ali na rua e diz que o pobre só é pobre porque é vagabundo e não quer trabalhar. Pô, que péssimo ser humano.
Verdade, é verdade, isso aí, é verdade.
Então, ele tem um puta de um conhecimento pra explicar a relação dos astros com o aquecimento global, mas ele é um bosta quando ele vai falar sobre a realidade social. Então, porra, como assim, né, velho? Então, tu ter um mínimo de imersão nas áreas de humanidades é humanizador. E eu acredito que no nível de abstração e de entendimento da complexidade e para as exatas isso também aconteça. E isso acontece com as minhas imersões em astrofísicos, em pessoas que discutem numa dimensão muito, muito acessível para o público leigo, eu percebo que eu entro num nível de complexidade que antes eu não estava. Então, eu acho que o aluno de ensino médio que quer ir para ciências sociais ou para ciências humanas, saiba, é um campo de atuação com maior potencial nas licenciaturas do que no bacharel no contexto brasileiro. Vai ter que gostar de ler e vai ter que entender o quão é importante formar o seu arcabouço intelectual, que eu uso a metáfora com os meus alunos, que a gente entra na faculdade com uma estante bem desmontada, assim. A gente tem conhecimentos meio largados no chão, espalhados. A universidade vai nos ajudar a estruturar numa estante ou no armário, cada um com a sua metáfora aí, e ir colocando os conhecimentos, organizando eles. E se a gente sai bem informado, a gente busca ao longo da nossa vida preencher essa estante com o máximo de obras incríveis, construindo categorias e subcategorias, relacionando elas. Então, num diálogo nosso aqui, se a gente estivesse dando uma aula junto, Cadu, isso é um desafio que eu ainda quero te propor, futuramente a gente dá uma aula juntos, uma live, eu e tu, no YouTube, falando de um assunto que
vambora.
A gente se complementa.
Vambora.
Imagina que legal.
Vambora.
Então imagina, Cadu, aceita esse desafio, imagina eu e tu, quantas coisas a gente poderia se complementar que a gente não consegue perceber porque a gente não teve as nossas formações ainda aproximadas. Então, o aluno que pretende fazer ciências humanas, ele tem um alto potencial, principalmente humanização de pensamento. Se ele tiver uma inserção profissional na área que ele escolheu, ele vai ser uma pessoa extremamente realizada, porque ele já fez um curso voltado a isso, né?
Da hora demais. Não, vamos fazer esse negócio assim. Da hora demais isso aí. Ó, pra você ter uma noção, no começo desse ano, na escola que eu dou aula, eu tava... a gente começou o estudo de física e tal, no nono ano, e aí eu começo falando sobre desde do início. Eu não começo chegando falando física, vamos fazer conta. Não, tem que contar o contexto histórico. E aí quando eu fui falar da síntese galileiana, da síntese de outros, lá atrás, lá dos filósofos que começaram a entender a natureza, que tudo tinha um local no espaço, os filósofos, Platão, Aristóteles aí, eu chamei o professor de história para falar isso. Eu chamei, só que aí o que, que acontece? Eu pedi para ele, eu, preparando a minha aula, mandei uma mensagem para ele, falei assim: Murilo, esse que eu te falei, que me indicou o História FM, que eu encontrei o seu canal. Falei: Murilo, eu vou ter que falar sobre os filósofos aí, cara, e eu não tenho tanta firmeza no pulso aqui não para falar, preciso de uma ajuda aí. Aí ele falou: o que, que você precisa? Daí eu tirei um print do material do livro, mandei pra ele e falei: ó, é isso aqui. Aí ele falou assim: eu vou gravar um vídeo então, e aí você coloca no data show pros alunos. Falei: demorou. Aí eu comecei a introduzir o estudo da física e tal. Aí quando eu fui falar da lógica aristotélica, eu falei assim pros alunos desse jeito: só que eu não vou falar da lógica aristotélica agora, quem vai falar é o professor Murilo. E aí eu liguei o data show e o professor Murilo deu fez um videozinho ali de uns 10 minutos na minha aula. E aí, tipo, os alunos ficaram: cara, que massa, isso nunca aconteceu. Eu falei: então, se prepara que esse ano a gente tem coisa boa pra ir. Tipo, os alunos ficaram assim, não sabia que isso. Aí eu falei: não, vocês têm que entender que a gente divide em disciplinas pra facilitar, mas a ciência é uma só. A Revolução Industrial não aconteceu só sociologicamente, só culturalmente, não. Ela aconteceu também num período que a física estava acontecendo ali, no final do século XVII, começo do século XVIII ali, e foi se estendendo ali. Quando, tipo, a física tava a milhão por hora, o Maxwell tentando encontrar a eletricidade e magnetismo, o Carnot com as máquinas térmicas, e aí aconteceu, mas não foi um negócio que foi do dia pra noite, foi várias ciências que se uniram para acontecer um evento histórico, assim. Então, aí eu gosto demais dessa interdisciplinaridade, tanto é que tem um livro que eu tenho aqui, que chama Redescobrindo Astronomia, de um astrônomo brasileiro chamado Rodolfo Caniato. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é muito bom. E ele fala justamente disso, porque ele fala que quando é do estudo da astronomia, que a astronomia é a ciência mãe de todas, que todas que são derivadas da astronomia, ele fala isso. E é interessante isso aí também, quando quebra a astronomia da mitologia lá da astrologia e aí vira ciência e tal, assim dizendo. É um livro muito bom, indico demais. Aí, da hora demais.
Anotado aqui.
Esse é um dos livros que, assim, toda vez que eu falo de interdisciplinaridade, vem ele na minha cabeça. Porque, justamente por causa que eu escrevi um artigo sobre ensino de astronomia e eu usei ele como referência. Então, eu li ele algumas vezes, li de frente para trás e trás para frente, para saber, assim. E ele mostrando no brasileiro, né? Então, tem que dar valor porque é nosso.
Six, 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 the number of the beast. Hey. Was born to be released. Well, torches blaze, sacred chants were made, and as they start to cry,
cara. E a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: como que você faz para conciliar? Agora, por causa da pandemia, tudo bem, mas a sua vida na academia e o seu canal no YouTube. Como que você consegue dividir o tempo aí para fazer essas duas coisas?
É um desafio, né? Porque, claro, eu acabo abrindo mão. A nossa vida é isso, né? Abrir mão de coisas para construir e conquistar outras. Então, a minha estratégia, assim, né, Cadu, diferente desse perfil mais Henri Bugalho, que o cara assiste, dá uma notícia, ele liga a câmera e sai falando, a produção de um conteúdo que envolve conhecimento é preciso mais estudo, sistematização, organização das ideias, pensar o conteúdo, então tem que se produzir um roteiro anterior. Então, isso me toma. O meu objetivo é construir um vídeo por semana. Talvez produzir uma live de uma vez por semana também ali. Então, o mais desafiador, Cadu, é porque assim, ó, tu não é um profissional produtor de conteúdo, né? Tu não é um cara que todos os dias vai ganhar o teu ganha-pão produzindo conteúdo. Então tem momentos que tu não tá bem para gravar. E diferente do ensino presencial, os alunos nos dão uma energia muito boa. Tu pode não estar tá muito legal. Tu entra em aula, dá dois, três sorrisos aos teus alunos, já fala uma coisa legal, tu começa a falar, eles prestam atenção, nossa, tua energia muda. Tu sozinho em casa com uma câmera não é assim.
Não é a mesma coisa, né?
Não te traz isso, exato. A câmera não te traz isso. Então, se tu não tá muito bem, o teu vídeo vai mostrar que tu não tá bem desde a primeira palavra que tu fala. Principalmente quem já te segue, né? Eu já tô com uns 80, quase 90 vídeos produzidos nesse tempo aí. Então, tem vídeo ali que teve amigo meu que me proporcionou: meu, tu tá bem? Olha o nível, né? Pessoas que me seguiam desde o primeiro, assim: ah, professor, hoje não tá muito bem, um braço aí fica bem. Então, já viam pelo vídeo. Então, tem isso. Agora, o grande desafio, eu acho que é não ser engolido pela universidade, Cadu. Depois que eu terminei meu doutorado, cargo de gestão, poder entrar num estrito senso, ser professor de mestrado, eu sou professor colaborador de um mestrado em ciências ambientais, já falando já em interdisciplinaridade, ciências ambientais é o âmago da interdisciplinaridade. Foi um programa criado com esse foco. Então, um desafio bem grande para mim, que sou um cara da mestrado em antropologia econômica ali, e doutorado em sociologia da educação, tá dentro de um mestrado em ciências ambientais, já é um desafio muito grande. Eu tenho que produzir dentro dessa área de conhecimento, né?
Sim,
Eu tenho
sim.
que produzir artigos dentro dessa discussão de meio ambiente. É algo que eu até então não tinha produzido com tanto afinco. Então, eu tô tendo que me reinventar. Então, talvez o meu maior desafio é, nos dias que eu tô bem, ter tempo livre, entre aspas, para poder ligar a câmera e gravar. Por exemplo, hoje eu estou desde as 10 da manhã direto na frente da câmera. Eu parei para almoçar, treinar, eu não abro mão de fazer atividade física, Cadu. Eu queria dizer isso para ti, para todos os ouvintes. Não abram mão de fazer atividade física. Não é para ficar malhadão, não é para ficar sarado. Ninguém quer ser capa de revista. E quem quer tá na área errada, né?
Verdade, verdade.
Mas fazer uma atividade física para ti estourar energia e não ficar aqueles velho barrigudo ali, cheio de problema de saúde, morre cedo, tipo o Marx ali, produziu, morreu cedo. Então, tu tem um mínimo de qualidade de vida, então tem coisas que eu não abro mão, mas assim, o difícil é nos dias bons ter tempo pra poder ligar a câmera, organizar aqui, ter o roteiro prontinho e dar e gravar. Amanhã eu espero estar com tudo bem pra fazer uma gravação em série, eu quero deixar uns 10 vídeos prontos, então vai ser pelo menos uma boa parte da manhã, os roteiros já estão prontos, de sair gravando e aos poucos vai saindo o conteúdo. Inclusive, Cadu, as pessoas me pedem no canal vídeos e como eu demoro para poder fazer a gravação, porque já tem vídeos gravados, alguns se frustram, né? Eu tenho uma pauta só de 10 pedidos de comentários ali muito bons que me pediram vídeos, que agora talvez amanhã eu já consiga gravar. Então esse é o maior desafio, eu conseguir esse equilíbrio aí.
Entendi. E como que... Agora, é uma pergunta que eu não fiz aqui, não escrevi aqui, mas agora nessa conversa apareceu aqui pra mim. É, como que faz... Como que você faz pra produzir um vídeo? É, você faz uma pesquisa antes? Você assiste alguma coisa? Ou você fala assim, ah, hoje eu vou falar sobre machismo, racismo estrutural, não sei, essas coisas assim. E vem assim, você... Ou você faz uma pesquisa, assiste uma coisa antes, vai pelos comentários, pelo assunto do momento. Como é que funciona a sua produção de conteúdo?
Ó, Cadu, ela é bem variada, tá? Eu, normalmente, o que eu tenho? Eu já tenho elementos que vêm na interação com os alunos em aula. Isso deve acontecer contigo também. O aluno faz uma baita de uma pergunta, tu consegue responder a pergunta, tu pensa, cara, isso é um conteúdo muito bom.
Sim, sim.
E aí, essa é uma fonte. A outra é estar lendo um livro. E quanto, assim, ó, isso é pra gente levar pra nossa vida, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente pensa. E quanto mais a gente pensa, mais rico é a nossa forma de criar. Então, essa ideia de que, ah, hoje eu não tô inspirado pra criar é uma balela. Não é inspiração, é contexto. Se tu tá lendo, tá convivendo com uma galera criativa, tá vendo conteúdo bom, pô, a criatividade vai voar, né, Cadu?
Tipo, eu não tô com criatividade hoje. Na verdade, não é que não tem criatividade. Você não tá com conteúdo suficiente pra falar sobre aquele tema. Você não leu o suficiente
isso.
Ainda, não, né? Acho que é assim que funciona. Entendi.
É, e não é um ambiente criativo. Também tem isso, né? Quando, por exemplo, eu reúno uma galera inteligente, assim, Cadu, os amigos que eu faço questão de manter convívio e manter contato são pessoas que têm troca. E quanto mais troca tu tem, mais insights legais tu tem. Por exemplo, o vídeo que eu falei sobre o contato com os moradores, né, em condição de rua e dependentes químicos, veja um papo com um amigo meu, André, que está fazendo um trabalho com dependentes químicos e falou dos problemas que os próprios agentes públicos têm de preconceito, de se sentir superior aos caras. E, pô, o cara que está em situação de rua, ele olha pro cara e diz, pô, esse cara tá me tirando pra trouxa.
É,
então
sim.
Nem consegue um atendimento. Então, é de diálogo com os amigos, é de leitura, é de contato com os alunos, é das relações com os alunos. Então, eu tenho um quadrão aqui na frente do computador, que tu também deve ter alguma coisa assim.
Tem.
E quando vem, eu anoto. Eu corro pra anotar.
O meu então, é aqui atrás, aqui, o meu quadro.
Isso. Então, janela, vidro é um prato cheio pra nós. Então, a gente pega um caretão ali e sai largando. Então, eu vou acumulando pautas e vou construindo os roteiros delas a partir das pautas que vêm na cabeça. E claro, né, Cadu, no início é difícil tu condensar tudo em 10, 12 minutos, que é a minha média máxima de vídeos, né? Também vídeo de um minuto é muito difícil para as ciências humanas conseguir construir um raciocínio evidente.
Sim.
Mas é dentro do desafio, né?
Sim, sim. Mas eu acho que eu também, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu também ficava assim, será que não tá muito curto o meu vídeo? Será que não tá muito longo o meu vídeo? Mas acho que 12, até uns 20 minutos eu acho que é bacana, que é bacana. Um pouco mais que isso, acho que fica muito pesado pra todo mundo, pra gente que tá gravando e pra quem tá assistindo. Porque, pensa só, pra você produzir um conteúdo de meia hora, você tem que gravar pelo menos uma hora aí.
Tempo, isso.
Sem contar o tempo que você vai ter que escrever roteiro, vai ter que fazer muita coisa.
Editar,
cara. Porque, tipo assim, eu não sei você, mas aqui eu faço tudo, é eu que faço, né? Eu gravo, eu edito, eu faço tudo. Então, assim, eu gasto aí, brincando, 50 horas aí por vídeo. Aí você fala, ah, mas o vídeo teve meia hora. Sim, mas eu pesquisei, eu estudei antes, eu fiz isso.
Com você também. O trabalho por trás é muito maior.
Sim, é muito maior. Porque, assim, não adianta eu fazer um vídeo, no seu caso também, deve ser assim, não adianta você fazer um vídeo que vai estar, que você olha no final do vídeo e fala assim, pô, que bosta. Eu fazer um vídeo pra ficar desse jeito, eu não coloco. Eu sei que eu não sou o melhor, eu sei que eu tenho muito o que aprender ainda, mas eu tô buscando a excelência sempre, porque acho que é isso, isso. Que. É, acho que essa é o essencial, assim, assim. Professor, agora a gente finalizando aqui, indo para os finalmente do nosso bate-papo aqui, como que você faz para não pirar em casa durante a pandemia? O que que você faz no seu... Porque, querendo ou não, ficar em casa direto não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. A gente é acostumado com a rotina, com sair para jogar bola, para fazer alguma coisa e ter que ficar em casa... Porque, querendo ou não, a gente tem um pouco de consciência ainda. Tem pessoas que acham que o vírus já foi embora. E eu queria saber como que você faz para não pirar durante esse isolamento social.
Ó, Cadu, eu sou um cara mais caseiro, sempre fui mais caseiro, né? É uma questão de família. O meu pai é assim, a mãe é assim, meus dois irmãos mais velhos são assim. Mas o que que eu faço? Eu já tenho uma rotina, né, Cadu? Eu não sou um cara de... Eu tô com quase 40 anos, então eu nunca fui um cara muito de balada, mas eu ia pra ir com os meus amigos e tal, eles que me pilhavam muito pra ir. Então durante uma fase da minha vida eu saía mais no final de semana, eu ficava muito fora de casa. Mas desde que eu vim morar pra Passo Fundo, assim, eu fui um cara mais caseiro, inclusive eu optei por não morar no centro e morar do lado da universidade. Então eu pego uma bicicleta em 5 minutos eu tô dentro da universidade aqui no campus, então eu tenho uma qualidade de vida muito grande. E aí eu já tinha uma vida mais caseira. Agora que eu voltei a namorar, então nem se fala, né? A minha namorada também é caseira, então isso ajuda. Mas assim, para não pirar na quarentena, eu tento ser o mais produtivo possível em produção de conteúdo, em gravação de videoaula. Parte das minhas aulas eu faço em videoaulas também. Então eu produzo videoaulas porque eu sei que grande parte dos meus alunos são trabalhadores e que dá uma aula de 40 minutos, uma hora... por videoconferência, não vai ter a mesma riqueza de eu preparar uma videoaula, editar, e ele poder assistir quando ele pode. Então, semana sim, semana não, tem um encontro com eles, e na semana seguinte é uma videoaula que eu preparei com texto específico, com discussões, com desafios intelectuais ali. Então, eu produzo muito conteúdo, né, Cadu? Inclusive, no mês passado, em junho, eu lancei um curso ali chamado Cinema e Revolução, em que eu peguei cinco filmes, bem perfil mais hollywoodiano, como Matrix, O Poço, In Time.
O Poço é um filme que eu... Rapaz, a crítica social do Poço, meu Deus, que filme é
paulada. Aquele? Então eu peguei esses filmes, V de Vingança, e trabalhei com uma reflexão de micro-revoluções, uma pegada mais política, não acadêmica, né? E lancei no Insta. Então eu fiquei assim, ó, umas 3 semanas vendo o filme, produzindo o roteiro e gravando, assim, direto. Isso me faz com que o tempo passe mais rápido. E então, como eu falei também, eu faço atividade física, então eu treino 1-2 horas por dia, musculação, corrida, vou lá e gasto a energia toda, e depois eu fico estudando com o corpo cansado, esperando a mente cansar também para ir dormir. Então, a minha rotina me ajuda muito, né, Cadu? E outra, como as redes sociais, se eu pegar o meu exemplo, ó, eu trabalho muito no Instagram e no YouTube. Essas duas redes aí já me consomem muito, então só isso já deixa a gente ocupado. E fora ver filme, jogar videogame, nossa, eu adoro esse universo de game. Eu só tô pouco motivado agora, eu vendi meu Xbox One, mas quando eu voltar à vontade verdadeira, pretendo comprar de novo um videogame aí e voltar a jogar. Então série, cinema, adoro filme, então me ajuda muito. E eu tenho uma biblioteca bacana aqui de livros ainda não lidos, que eu ainda tenho que ler. Então, por mim, assim, a quarentena não é um problema em si. O que mais me preocupa é o impacto que ela está tendo na vida das pessoas, o impacto na economia doméstica mesmo. Não estou nem falando da economia do Brasil, os grandes empresários que se fodam. Eles têm tirar e tal. O meu problema é o emprego do pobre, do trabalhador, das famílias aí que estão com problema de comer, de viver, de morar. E a pandemia me assusta muito mais nesse sentido, assim. Eu me sinto um privilegiado, eu tenho uma cama, um chuveiro quente, 3 refeições quentes por dia. Não posso reclamar, Cadu. Bah, eu sou um privilegiado. Eu acho que eu piraria se eu tivesse uma condição de vulnerabilidade sem ter o que comer e dar para os meus filhos, né? Eu acho que o papo seria outro.
Sei lá, mas eu acho que a gente, de um modo geral, pensa mais ou menos assim. Como no começo dessa conversa falando, eu dou aula online e tal, mas e aquele aluno que não tem acesso à internet? Então a gente, eu falei que a gente é privilegiado, sim, realmente a gente é privilegiado. Esses dias conversando com meu irmão aqui, meu irmão e meu pai, cada um tem um notebook. Nós três aqui, um do lado do outro, cada um com um computador. E eu fiquei, cara, sim, você agora falou, foda-se os empresários. Pra você prestar... Agora há pouco, eu tava zapeando no Twitter, daí apareceu uma informação de que, nesse período de pandemia, os bilionários brasileiros tiveram...
Eram mais ricos.
Tiveram um lucro de 176 bilhões de reais a mais, só nesse período de pandemia. Entendeu?
Eu fiquei assim... A crise enriquece os mais ricos, é surreal.
Eu fiquei assim, caramba, velho. Por quê? Aí bota a culpa em quem? No lado mais fraco da corda. A corda arrebenta pro lado mais fraco, sempre é assim. Eu entendo isso que você falou, porque realmente é isso mesmo. É isso mesmo que a gente vê, que infelizmente o sistema que a gente viveu, não, que a gente vive, não tá certo, não tá certo. O dono da Amazon essa semana passada, não sei, 13 bilhões de dólares em um dia.
É surreal.
É surreal, não dá, eu não tenho noção do que é isso.
Entendeu? E a concentração de renda, né, que vai botar milhões, bilhões de pessoas na miséria.
Cara, não dá pra acreditar. Aí tem gente que fala assim, mas o comunismo não sei o quê. Cara, se você acredita que o capitalismo deu certo, você tá errado, meu parça. Infelizmente.
Já começou mal.
Já começou errado. Não é assim que funciona, não. E tipo assim, sério, não dá pra acreditar, tem hora, em algumas coisas que a gente escuta, que a gente lê. É surreal esse negócio. Bom, a pergunta que eu te faço é a seguinte, agora não é uma pergunta, é pra você indicar um livro, um filme, uma série, um jogo, não sei, alguma coisa aí que você acredita que vai agregar valor em quem tá ouvindo esse podcast aí e você acha que é essencial para isso.
Ótimo, Cadu, eu vou começar por um livro então, um livro que eu trabalho nas minhas disciplinas de graduação, eu acho que talvez seja uma referência fundamental para furar a bolha da galera, principalmente bolha de classe, é uma obra chamada A Ralé Brasileira, de um sociólogo chamado Gessé de Souza, inclusive ele tem um canal no YouTube também, Gessé de Souza, e A Ralé Brasileira vai discutir a realidade dos mais pobres no Brasil através de uma pesquisa sociológica. Aí eu indicaria os capítulos do núcleo, da segunda parte da obra, que vão falar sobre o crente delinquente, sobre a ascensão da empregada doméstica, a maldição da puta pobre, que vai falar e percorrer um pouco uma realidade muito representativa dos mais pobres do Brasil, que o Gessé de Souza chama de forma provocativa de ralé. E assim, ó, para os meus alunos de graduação, é um explodir de bolhas de dentro para fora. O aluno diz, caralho, eu nunca pensei nisso. Só para citar um exemplo, para deixar os ouvintes curiosos, assim, quando a empregada doméstica diz assim, olha, meu marido me bate, mas eu não posso me separar dele, porque aqui no morro, mulher desquitada é toco para cachorro mijar, qualquer homem abusa. Então, entre ser abusada pelo meu marido e ser abusada pelo marido das outras, eu prefiro continuar com o meu. Então aí...
Caramba, que pedrada, hein?
Fura aquela bolha e dizer, a mulher que apanha é porque gosta. E aí as alunas ficam, nossa, abre para uma outra percepção do que é a realidade numa comunidade e da condição de vida dos miseráveis, dos mais pobres no Brasil. Eu também queria indicar, Cadu, um jogo. Bah! E aí é um jogo assim, eu adoro distopia, né? Livros distópicos, por exemplo, Admirável Mundo Novo, 1984.
Pô, esses dois livros que você falou são fantásticos. George Orwell é um cara fera demais, demais. Revolução dos Bichos dele também é muito bom.
Isso, nossa, exato. Aí também tem umas obras muito legais que eu li mais recentemente. O Homem do Castelo Alto, que é o Philip Dick, que é um distópico muito louco. E aí, dentro dessa linha, eu sempre fui muito fã do Mad Max.
Pô, massa pra caramba, massa pra caramba.
Mad Max ali com a Tina Turner cantando e tal. E aí veio o jogo que tá até na minha mão aqui.
Que da hora.
Eu tô do Mad Max. Cadu, esse jogo foi uma piração, porque essas tipo GTA, né, de cenário aberto e tal, só que num contexto Mad Max, de chuva, de temporal de areia, de lutar contra os outros carros pra melhorar o teu, e vai, é uma loucura, um jogo que me consumiu muito, eu acho muito legal Mad Max, mas é muito mais pela diversão do que a reflexão propriamente dita, né, ali eu jogo videogame mesmo pra canalizar. E um filme pra fechar aqui, eu nem vou indicar série, porque cada vez mais eu descubro que série é uma coisa tão particular.
É, tem verdade. Galera que
Flash, então, né, vai saber. Então, enfim, é muito particular e eu não critico e eu acabo não sugerindo muito. Mas um filme fora do contexto do cinema que a gente encontra na internet, chama Waking Life. Que é um filme que ele é desenhado por cima do filme, então é uma apiração muito grande estética, é um desenho feito em cima das cenas filmadas, mas as reflexões, Cadu, os ouvintes vão explodir a cabeça, que sai desde da lógica da guerra, da vida, da essência, e aí nos diálogos em bar, em sonhos, o sonho do sonho, aí entra a Freud, é uma apiração, mas é muito bom. E aí é um filme que tem de fácil acesso, chamado Waking Life. Vale muito a pena.
Beleza. Da hora demais isso aí que você falou. Cara, e livro? Livro é massa. Esses livros que você falou aí, eu anotei aqui, tava com a canetinha aqui, anotei eles, porque...
Aí!
Eu sou um consumidor de livro, essa é a verdade. Eu coloquei no começo do ano que eu ia ler 30 livros esse ano, fora da minha... do que eu tô acostumado a ler, porque ano passado eu li 18. Falei, esse ano eu vou... Uhum. Eu falei assim, 36 é muito, porque eu queria dobrar, né? Falei, 36 eu acho muito, então eu vou pra 30. Depois, se eu conseguir ler 30 em 2020, 2021, eu ponho pra 50 livros no ano aí.
Boa!
Aí, vamos seguir isso aí. E tamo firme na luta aí, pra tentar bater os 30 livros. Tá meio difícil. Foi só 15 até agora. Falta... mas tamo na metade do ano, acho que consigo terminar.
É, dá tempo.
Acho que dá tempo. O filme também, esse filme que você falou, eu não conheço, eu anotei também aqui, vou pesquisá-lo sobre esse filme pra ver. Achei da hora também, massa pra caramba. E o jogo também do Mad Max. o Mad Max é massa, você não tá doido. É da hora demais, da hora demais. Bom, professor, e pra finalizar aqui o nosso podcast com chave de ouro, fala alguma coisa que você queria ter falado que eu não te perguntei. Alguma coisa que veio aí na sua mente nesse momento agora, que você acha que vai agregar valor em quem está escutando esse podcast?
Legal, eu vou falar assim, ó. Primeiro eu vou agradecer, Cadu, pelo convite e dizer que para mim é uma satisfação poder trocar uma ideia aqui, poder dialogar com a galera que vai escutar o teu podcast e vai atrás do teu canal, muito buscando a física, então a oportunidade de a gente dialogar sobre temas e outros produtores de conteúdos que habitam em outras áreas do conhecimento, mas a gente, a ciência como um todo, isso é muito legal, reforça essa tua percepção que eu compartilho. E colocar uma questão muito legal, né, Cadu, que eu acho que a gente que produz conteúdo, a gente tem que ser um estimulador que outras pessoas bacanas produzam conteúdo também. Não porque é moda, mas para entender o quanto é gostoso de estar desse lado. E só para a galera entender... É uma coisa muito louca que acontece quando a gente grava, faz entrevista e tal, que é o seguinte, Cadu, parece que a gente é amigo há um tempo.
Verdade,
isso é muito...
verdade.
É ou não é? Porque a gente tem uma fala que não fica aquele silêncio, fica aquela coisa assim, sem graça. A gente vai trocando ideia. A gente podia seguir falando aqui até meia-noite tranquilo, ia ter assunto
passando. Sem problema nenhum, de boa.
E aí a galera acha, por exemplo, que produzir podcast, nossa, tu precisa chamar vou chamar o sabedor de tudo, porque senão ele não tem validade. Cara, uma conversa que tu tem com teus amigos, olha só um negócio legal, Cadu, um papo que tu poderia ter com teu pai, com teu irmão, com a tua mãe, que a gente tem na esfera privada, por que não transformar isso numa entrevista, num podcast, para poder compartilhar essa reflexão pra galera? Eu me dei conta, por exemplo, com meu irmão. A gente via o conteúdo um do outro, trocava ideias de horas no privado e não fazia isso de forma pública, por quê? Aí a gente fez umas lives ali no meu Instagram, E foi muito legal, porque o que a gente está conversando aqui, Cadu, normalmente, se a gente tivesse num outro contexto, se a gente fosse colega de universidade ou amigos próximos, a gente estaria conversando num bar e ficaria só entre a gente. E por que, que a gente vai guardar entre nós? Então, uma das formas de fazer amigos, de construir uma rede de pessoas bacanas, bem intencionadas, bons profissionais, é tu produzir conteúdo e as pessoas conhecerem quem tu é, conhecerem o que tu pensa, o que tu sabe, o que tu tem, o que tu gosta de compartilhar. Então eu gostaria de convidar todos os ouvintes a criar um perfil no Spotify e compartilhar os podcasts por lá, aprender como produzir podcast. Eu faço isso com uma avaliação de algumas disciplinas minhas, tem muito vídeo no YouTube que ensina tudo. Como produzir podcast, como produzir pelo celular, como produzir vídeo para a internet, como construir um perfil com maior impacto na produção de conteúdo educacional. Então, eu acho que assim, ó, Cadu, esse nosso papo aqui não morre aqui, tu sabe disso, a gente ainda vai fazer uma troca legal aí de produção de conteúdo, vamos fazer também uma live no Instagram, vai ser um prazer a gente trocar uma ideia sobre ciência no Brasil.
Sim, vamos sim.
Que legal. Então, eu gostaria de fazer a mesma convite para os ouvintes, que eles possam também experimentar a produção de conteúdo, não porque eles querem ser famosos ou porque eles querem ganhar dinheiro com isso, porque isso é uma grande utopia na realidade das plataformas hoje, pelo menos nas que existem. Agora, tu quer produzir conteúdo para democratizar o acesso ao conhecimento, transpassar os muros da escola ou da universidade para produzir conhecimento para outras pessoas terem acesso e também poderem te conhecer e tu poder construir uma rede, é um convite que é obrigação de quem é uma pessoa bacana, humanizada, gente fina e que acredita num país melhor. Tem que produzir conteúdo mesmo. E aí é uma oportunidade de fazer o que eu gosto de chamar, que é um termo que eu acho bem potencial para pensar o Brasil, é micro-revolução. É tu transformar pequenas atitudes no teu dia que somadas fazem uma puta de uma diferença. Cadu, obrigado pelo convite, viu, querido? É um prazer. Falo assim, ó, que já me sinto teu amigo aí, fica a parceria, precisando, tu acessa lá, só trocar ideia, em breve eu vou te fazer os convites aí, que eu te fiz, tu já convidou aí, só a gente fechar os prazos quando a rotina aqui ficar mais tranquila.
Pô, eu que agradeço, professor, por ter participado desse podcast, muito obrigado mesmo, de coração, então, já também já me considero amigo mesmo de trocar ideia, de trocar figurinhas no WhatsApp.
Isso aí.
Obrigado mesmo, de coração mesmo, esse podcast ficou da hora demais. Então, galera, é isso, esse podcast vai ficando por aqui. E como de costume, se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. Para ter um contato um pouco mais direto comigo, Instagram e Twitter, @fiz_cadu. E todos os livros, todas as indicações que o professor Ivan falou nesse podcast estão na descrição desse podcast, na sua plataforma de streaming preferida. E se você quer ser um apoiador deste podcast, é só procurar lá no PicPay por Fisicalogia, com planos a partir de R$2 você pode ajudar esse podcast. Beleza? No mais é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau! Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah.